um assunto que está em pauta, inclusive nós tivemos até a participação de um ouvinte mandando aqui um recado, a Maria Zenaide, querendo saber detalhes a respeito desse assunto, a ideologia de gênero. Esse assunto, inclusive, está em pauta na Câmara de Vereadores de Francisco Beltrão, vai ser votado o Plano Municipal de Educação e terá lá uma parte que trata desse assunto também. E nós convidamos o padre Emerson Detone, que é o coordenador diocesano da Ação Evangelizadora, para que o padre Emerson Detone coloque para a gente, então, a posição da Igreja Católica a respeito desse assunto. Padre Emerson, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Bage, bom dia, querido ouvinte, bom dia a toda a equipe de jornalismo da Onda. Tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade também de estar aqui trazendo alguns esclarecimentos e, sobretudo, o posicionamento da Igreja diante de um tema que está com debates bastante calorosos, né? Porque tem muitas pessoas que o defendem como algo que deveria constar no plano de educação, outros que dizem que não. E a Igreja, ela está fazendo essa reflexão não de hoje, né? A reflexão da Igreja, o posicionamento da Igreja, ele já está embasado em uma leitura e estudos que ela faz já há algum tempo. Se nós pegarmos, por exemplo, o documento de Aparecida de 2007, lá a Igreja já tem um posicionamento a respeito desta ideologia. Se pegarmos o Papa Bento XVI, em alguns dos seus discursos, ele também condenou esta ideologia. O Papa Francisco, no mínimo 3 discursos dele, são condenatórios a esta ideologia. A CNBB tem várias notas, tem inclusive, né, uma nota oficial da CNBB posicionando-se contra também a mesma ideologia. A nossa diocese, de maneira mais particular também. Então, a Igreja tem um posicionamento contra a ideologia de gênero, tanto que ela está presente nos debates, nas câmeras, para tentar ajudar na reflexão neste momento importante.
A proposta que se quer impor, padre Emerson, é de que a criança seja tratada como criança e não como menino ou menina, é isso, né?
Isso. Então, o que que seria a ideologia ou a teoria de gênero propriamente dita? É uma hipótese segundo a qual a identidade sexual do ser humano depende mais do ambiente sociocultural e não do sexo. Então, a criança nasceria, seria tratada só e simplesmente como criança, e aí, a partir de um determinado momento, ela faria a sua opção. E por que então que a Igreja tem um posicionamento contra? Porque é uma realidade que contraria a própria antropologia humana e a antropologia cristã. Contraria para nós os nossos valores e princípios de que Deus criou o homem e mulher, contraria aquilo que a Igreja tem defendido há milhares de anos, que é a instituição da família, feita por um homem, por uma mulher, com a capacidade de geração de filhos e assim por diante. Então, a Igreja posiciona-se contra, justamente por isso, porque é uma questão até científica. Aquilo que a escola talvez deveria fazer, que é ensinar aquilo que a ciência apresenta, biologia, anatomia humana, nós acabamos por deixar de lado isto para implantar uma ideologia que contraria a própria ciência nesse sentido e contraria também aquela que é a nossa prática cristã, a nossa prática religiosa. Então, segundo essa teoria, né, o gênero deveria ser alicerçado na nossa orientação sexual, né, e cada um seria livre para aceitar e para escolher. Inclusive, fala-se de 6 gêneros, né? 6 gêneros. Então, teria o heterossexual masculino, heterossexual feminino, homossexual, lésbica, bissexual, indiferenciado e assim por diante. Então, uma realidade muito complexa, parece-me, para estar em um plano de educação, sem principalmente a participação dos pais nesta discussão.
E talvez seja essa função aí, padre, como a Igreja preconiza a família, essa função ficaria mais com a família e não com a escola, né?
Eu gosto muito, tem um filósofo, professor da PUC do Rio, até conhecido nas redes sociais, alguns dos seus vídeos, o Mário Cortella, e ele faz uma diferenciação entre educação e escolarização. E ele parte de uma pergunta que um pai faz. Diante da dificuldade que a escola enfrenta, o que que nós pais podemos fazer para ajudar na educação dos meus filhos? Ele diz: a pergunta está errada, porque não é o pai que ajuda a escola a educar. É a escola que vai ajudar o pai a educar o filho, o pai e a mãe, porque a educação é própria da família. Tanto que nós vivemos uma realidade escolar muito triste, né? Inclusive, o artigo do professor Adilson Alves na nossa revista Olhar, na última página, ele faz essa análise da realidade do professor e do ensino. Ele fala do índice de violência que o professor sofre dentro da sala de aula, que vem por uma questão de, talvez, falta de base educacional da família. Então, a igreja, ela apresenta a família na sua constituição, que para nós é homem, mulher e filhos, como esse ambiente ideal para a educação do filho. Tinha, inclusive, um professor de filosofia, quando nós estudávamos filosofia, que ele fala assim: ah, as pessoas dizem que o bandido é fruto da sociedade. Diz: a sociedade não tem filhos. Quem tem filho é o homem, é a mulher, é a família. Então, nós somos responsáveis por essa educação. E nós temos acompanhado muitas reportagens, inclusive mesmo aqui na Onda. Eu lembro um dia, a psicóloga Dilma falava da terceirização da educação, terceirização do amor, né? O pai e a mãe, às vezes, se preocupam tanto com o trabalho, com o aspecto econômico, e acabam por terceirizar a educação dos filhos. Nós tivemos há poucos dias uma empresária norte-americana que foi apresentada como modelo de empresária, porque entre o período de gravidez e a licença maternidade, ela ficou 30 dias longe da empresa, né? Pode ser um modelo de empresária, sim, mas é modelo de mãe ou não? Esta criança, né, ela não dependeria de um pouquinho mais de atenção, de carinho da mãe? Então, são questões assim que nos questionam bastante.
Bem, padre, a igreja então chama os seus fiéis, os seus católicos, para uma discussão mais aprofundada, porque sistemas todos estão por trás dessa situação e da ideologia de gênero, né?
Isso, na verdade, parece-me que ela vem um tanto disfarçada, a ideologia de gênero. E talvez teria passado desapercebida se a igreja e outras entidades não tivessem chamado para a reflexão, porque ela encontra-se normalmente em um parágrafo que fala de banir a discriminação, e quase todos nós somos a favor, né, de que a discriminação não deve acontecer. Eu não discrimino a pessoa porque ela é homossexual, por exemplo. O próprio Papa Francisco tem falado, né, as pessoas vão acolhidas e respeitadas na dignidade de pessoa. Contudo, essa ideologia, ela é muito mais ampla, né? E ela traz problemas e consequências bastante difíceis. Porque, se for aprovada, a própria organização da escola deverá estar baseada na ideologia de gênero. Um exemplo bem simples: como que serão os banheiros de uma escola onde nós não temos o masculino e o feminino? Então, talvez muita gente de má fé poderá, inclusive, tirar proveito de uma ideologia de gênero para, talvez, um abuso ou coisas semelhantes. Então, acho que a família deve estar presente nesta reflexão, né? Que tipo de educação eu quero para o meu filho? Nós lembramos, há pouco tempo atrás, em São Paulo, por exemplo, as chamadas cartilhas de orientação sexual, que, num determinado momento, caíram nas mãos de crianças de 6, 7, 8 anos, com imagens que os pais não aprovaram, depois a cartilha foi retirada e coisas parecidas. Então, acho que é interessante que nós tenhamos esta reflexão prévia, aprofundada. Eu acho que a evolução da sociedade deve existir, deve. A igreja evolui, mas tem coisas que não mudam, né? Tem coisas que a própria igreja não tem poder de mudar, porque é uma instituição divina, é algo revelado pelo próprio Deus.
Bem, padre Emerson Detoni, a igreja está acompanhando de perto, a igreja católica acompanhando de perto, então, essa discussão nas câmaras e em todo o país.
Isso, nós tivemos uma orientação que vem desde o nacional, para que os bispos, no caso nosso, o administrador, conversasse com os padres, que os padres fossem conversar com os vereadores para esclarecer o que é esta ideologia de gênero, qual o posicionamento da igreja. Porque, como eu dizia antes, se não fosse chamada à discussão, se não fosse alertado, talvez isso passaria de maneira desapercebida, porque os planos de educação municipal, eles não são tão pequenos assim, né? São muitas páginas e, às vezes, precisam ser aprovados de um dia para o outro, talvez o vereador nem tenha tempo de ler e ler com profundidade. E nós lembramos ainda, né, que esta ideologia de gênero, ela foi reprovada no Plano Nacional de Educação. Não foi aprovada pelo Senado, e aí também tem uma questão um pouco legal, talvez, porque o artigo 8, né, do Plano Nacional de Educação diz que o plano municipal deve estar de acordo com o nacional. Então não foi aprovado lá, mas tenta-se colocar aqui, digamos assim, no município, e talvez, se aprovado, aos poucos vai crescendo, né, até chegar novamente na esfera nacional.
Muito bem, acho que o padre Hermes colocou muito bem, ficou bem clara a posição da Igreja Católica em relação a esse assunto, esclarecendo que a criança tem que ser educada pelos pais, tem que o menino nasce menino e nasce menina, né? E não como quer aí essa teoria, essa tese da ideologia de gênero, de que a criança seja tratada como criança e não como menino ou como menina, e apontando aí 6 opções, né, padre? Como é que você vai falar em uma opção dessa para uma criança? Você vai ser heterossexual, você vai ser bissexual, você vai ser lésbica, você vai ser homossexual? Quer dizer, para uma criança de 6, 7 anos, né, padre? É complicado.
Com certeza. E acho que não é papel da escola propriamente esta educação. Então, eu friso novamente, né? A igreja não promove uma discriminação. A igreja não é homofóbica. Muito pelo contrário. O próprio Papa Francisco tem insistido muito na acolhida, no acompanhamento a essas pessoas, né? Mas a igreja não pode também calar-se diante de uma realidade que trará algumas perturbações para a organização familiar, para a organização social. Então, o convite da igreja é para uma reflexão um tanto mais aprofundada, que nós possamos levar em conta os dados da ciência propriamente dita, os dados biológicos, e para quem pertence à igreja também os dados de fé, aquilo que é a revelação de Deus, que, como eu dizia antes, a igreja não pode mudar, né? Aquilo que nós recebemos de Deus, nós não temos poder para mudar. Eu não sei se é verdade ou não, mas acompanhei pelas redes sociais que diz que tinha um deputado que queria tirar da Sagrada Escritura passagens tidas como homofóbicas, né? Então, não sei se é verdade, mas correu nas redes sociais, mas é uma coisa que a igreja não tem autoridade para fazer, né? Então, a igreja depende da Sagrada Escritura, ela nasce de Jesus Cristo. Então, nós não criamos uma igreja de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a vontade de Deus. Então, nós temos princípios a serem seguidos que a igreja em si não tem nem mesmo o poder de alterá-los.
Muito bem, agradecemos ao padre Emerson Detone, que trouxe aqui muito bem, acho que ficou muito bem clara a posição da Igreja Católica que o padre Emerson Detone coloca aqui nessa manhã. Padre, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesta manhã e gostaria de aproveitar, inclusive, para um convite. No final do mês nós teremos uma semana teológica, talvez futuramente a gente possa falar mais detalhadamente sobre ela, que vai tratar justamente da realidade familiar, e talvez esses temas serão aprofundados, né? A semana teológica começará no dia 27 de julho, então as pessoas que quiserem participar, teremos uma própria para os leigos do dia 31 de julho a 2 de agosto, então podem procurar informações nas casas paroquiais. Esses temas relacionados à família, realidade intrafamiliar e também extrafamiliar, serão discutidos nesta semana com um estudo bem aprofundado. A família, a igreja acredita que é essa célula primeira da sociedade, uma instituição divina que tem muito o que contribuir para uma sociedade melhor. Então, muito obrigado pelo espaço e cuidemos das nossas famílias, é o que a igreja pede de cada um de nós.